Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e ao podcast universitário. Maltinha que não tem estado atenta, isto não é a primeira, mas é uma de várias e muito boas conversas com federações e associações académicas. Hoje connosco temos a Vânia que é a presidente da Federação Académica do belo IPVC, Instituto Politécnico de Viana do Castelo. É a primeira convidada de apenas Instituto Politécnico. Já tivemos aqui outras federações ou associações académicas que também representavam, tinham um politécnico dentro da sua associação, mas agora é a primeira exclusiva mesmo politécnico. Então, Vânia, antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui o convite para vir aqui e mostrar um bocadinho a realidade de Viana do Castelo e também do papel e importância da associação. E lançando a bola já para ti, inicialmente queremos perceber como é que tu chegaste até aí, como é que tu chegaste ao associativismo e como é que foi esse percurso até chegar à Federação Académica?
Então, antes de mais, boa tarde. Então, é assim, e obrigada pela oportunidade de participar no podcast. No secundário eu já fiz parte de algumas listas. Entretanto, fui para Viana, para a área da gestão hoteleira, mais propriamente. E surgiu a oportunidade de ingressar no núcleo de estudantes de turismo, do IPVC. E pronto, e foi um bocado a partir daí. Comecei como tesoureira do núcleo, no ano a seguir passei para, digamos, ajudante do departamento financeiro da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. E mais tarde para tesoureira da mesma associação, dois mandatos com o grande André Neves na Federação Académica, também como tesoureira, e pronto, e ele passou, digamos que, pronto, com tudo aquilo que deve ser, não é, eleições e tudo mais, mas pronto, passei eu a seguir ao André.
Muito bem, muito bem.
E foi um bocadinho assim.
Muito bem. É curioso que há um padrão, não são todos até agora, mas há um padrão de bastante, bastante malta, que neste momento lá está, tenho entrevistado sobre presidentes, que já tiveram de alguma forma envolvidos já desde o secundário, não só no ensino superior, mas já desde o secundário tem alguma coisa logo da associação de estudantes. É curioso ver este tipo, é para isso que cá estou, para conversar com a malta, vou vendo estas coisinhas, estas curiosidades também para mostrar a quem que está a nos ver ou ouvir. Essa boa gente que, se lá está, como eu dizia no início, se vocês não viram as outras conversas, para as ver e para todo um outro conteúdo sobre acesso ou sobre o próprio ensino superior, lá está, porque isto é para futuros atuais universitários, têm que subscrever ou seguir na plataforma dada que vocês estão a ouvir, porque senão não vão receber essas coisas no vosso feed assim tão facilmente. Então, só ativarem aquele belo daquele sino, epá, aí é que é, como diz o outro, top Xuxa, não é? Aí é mesmo, olha, on point. Portanto, mal ninguém não esquecer, então, de subscrever. Então, depois, eu queria chegar aqui ao ponto para tentar perceber um bocadinho da realidade, obviamente, de Viana. O que é que tens sentido que têm sido as principais dificuldades dos estudantes neste momento em Viana do Castelo?
Eu posso começar, digamos assim, voltar para trás, a setembro, ainda com o André. Principalmente aquilo que mais sentimos dificuldade é no alojamento, que acho que é um pouco por todo o país e não só em Viana, infelizmente, porque cada vez há menos alojamento e o alojamento que há é caríssimo. Acho que o primeiro ponto, pronto, é esse. Depois, um bocado também a parte da saúde mental dos estudantes, não é? Porque o pós-Covid, uma pessoa enfiava-se em casa e, digamos, que para agora voltar à normalidade é um bocado também complicado, digamos assim, porque ainda se vê muitos estudantes que só querem escola-casa, casa-escola e pouco mais. É a realidade, infelizmente. E pronto, e depois um pouco, mas isto já mesmo de Viana e não só do nosso instituto, a parte da diversão. A diversão noturna, falta um bocado a Viana do Castelo.
Deixa-me tentar lembrar, quem gosta bem, quem ama fica.
Exatamente.
É isso, não é?
É o lema,
exatamente.
É, sim.
Estava a tentar lembrar porque eu fui guia da Tuna Feminina de Viana, quando elas foram lá, onde eu estudei na Escola Superior de Tecnologia, estando no Politécnico do Porto, isso já foi tipo em 2016, para aí, ou 2017, e desde aí ficou. Elas deram um emblema e tudo, acho que não cheguei a pôr na capa na altura, acho que está ali guardado, mas já, não me lembro disso, tenho-me lembrado do lema, porque não é, pronto, tem música também com isso, então nunca mais esqueci. Mas curioso, falta a vida noturna, portanto, empresários deste país, está a abrir uns bons sítios para a malta, a beber uns copos, se for de tascos, acho que agradecem também. Sim, se for tascos, também, não é preciso ser malta... Ah, e tal, tem que abrir alguma cena fancy. Não, não. Arranjem um tascozinho, porque a malta diverte-se muito bem num tasco. Pá. A malta não sabe a essência dos tascos. Pá. A essência dos tascos é incrível. Principalmente do preço.
Naturalmente. Certo, naturalmente. Também.
Que ajuda para onde? Para as outras situações, obviamente, a nível de... Do alojamento, e que sim, opá, do que se tem visto até agora nas conversas também com os outros presidentes, pá, é uma coisa, lá está, e é por isso também um bocadinho que estou a fazer isto, lá está, é mesmo por todo o país. Já falei com presidentes da Associação Académica da Madeira e dos Açores, e até lá é uma realidade, até os números, quando eles falaram nos episódios, os números, é uma coisa. Vocês também têm residências ou nem por isso?
Sim, temos em Viana duas, e depois, como nós estamos divididos em seis polos, o Instituto está em seis concelhos diferentes. Em Melgaço também tem residência, em Ponte Lima também, em Valença também, e depois em Viana, os três polos de Viana, têm duas residências. Está previsto para, a partir de 2024, a criação de uma nova residência perto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Só que lá está, enquanto é feita e não é, há muitos estudantes que acabam por ter que desistir, não é? Porque subiu tudo, a única coisa que não subiu muito foram os salários, ou seja, o mudar da casa dos pais para uma cidade nova requer muitos custos, não é? E os pais acabam por não conseguir suportar. E pronto, e ok, se calhar até fazem a matrícula, mas chega ao ponto que têm que anular porque não conseguem suportar tudo.
Claro, como é perfeitamente normal. É daquelas coisas que é as residências, as camas que estavam prometidas aos anos e que zero. Foi preciso, mas calma que nós agora temos o PRR, agora com o PRR, isto é aquela... Meme do espalhar dinheiro assim com as mãos, não é? Tipo, isto agora que é espalhar dinheiro, certo, amigo? Só que a promessa veio há não sei quantos anos e era suposto já estar não sei quantas milhares de camas já feitas. Portanto, agora era suposto melhorar, não ser agora para começar.
A fazer, certo. mas pronto, esperemos que 2024 seja o ano. Pelo menos do início.
Sem dúvida, pá. E continuar a lutar por essas... Por essas dificuldades e por essas melhorias dos estudantes que vocês têm todos feito muito, muito bem. Depois, uma cena que eu queria tocar, pronto, às vezes acho que é importante também ir referindo sobre isso, que é cada vez mais se vê, a nível do desporto universitário também, tem tido bastante, e bem, cada vez mais relevância, aí a malta tem aderido cada vez mais, tem sentido isso, vocês, em Viena também tem sentido isso?
Sim, felizmente sim. Este ano, como devem saber, Viana do Castelo é a cidade europeia do desporto, ou seja, também um bocado por aí o facto das finais serem do desporto universitário, de algumas modalidades serem em Viana este ano, mas sim, desde que o desporto universitário surgiu no IPBC, cada vez mais há uma maior aderência. Cada vez mais há mais modalidades a serem iniciadas a cada ano que passa. Aquilo que se calhar sentimos um bocado de dificuldade é os alunos que estão nos polos mais longe, não é? Porque os treinos são em Viana, acabam por se calhar se sentir um pouco retraídos e não conseguirem tanto ir aos treinos como aqueles de Viana, mas sim, assim, tem havido uma evolução muito grande e cada vez mais estudantes a participar.
E bem, faz bem a todos os níveis, né? Físico, exato, psicológico, tudo, é tanto malta que tem essa oportunidade. Quando entrei, é uma diferença enormesca mesmo de quando eu entrei na faculdade, vê-se muito mais gente, muito mais modalidades em todo o lado. Portanto, ainda bem. E vocês também têm um papel nisso, obviamente, de ser possível, ou seja, enquanto federações e associações académicas. Agora, saltando um bocadinho para a parte das mudanças que tem havido a nível do acesso ao ensino superior, desde antecipação de calendário, aumento de percentagens de provas de ingresso, do cálculo da candidatura, da nota da média do secundário, como é que viste estas mudanças que, pronto, a maioria é para 2025?
Eu acho que, por exemplo, o facto de resultados saírem mais cedo, porque este ano já vai acontecer isso, não é? Não devia, se calhar, levar a que as aulas começassem mais tarde. Porque, não é? Eu acho assim, eu na altura que ingressei no ensino superior, entrei só na segunda fase, ou seja, já estavam as aulas a decorrer há mais ou menos um mês, por aí. E senti imensa, imensa dificuldade, e acho que nesse ponto é muito bom, não é? A antecipação do calendário e conseguirmos entrarmos todos ao mesmo tempo, tanto primeira fase como segunda como terceira. Só acho que se calhar já como está planeado começar, mas em termos das provas de ingresso acaba por ser bom, não é? Porque não precisamos nos limitar apenas àquilo, mas apostar nos exames que nos sentimos mais à vontade e que realmente nos façam falta.
Pois o problema, a antecipação, eu senti que foi um finalmente. Sim. A cena da antecipação em si, mais do que ser uma excelente medida, foi um finalmente. Eu estou por acaso também entrei na segunda fase, eu não sei... Lá começava sempre um bocadinho mais tarde, não senti tanto, mas já tinha sido tipo, aí 2 semanas quando lá cheguei. Mas sem dúvida, e acho que ainda há espaço para melhorar mais, para que toda a gente, inclusive de terceira fase, opa, entrem todos ao mesmo tempo. Sim. Acho que ainda há espaço para melhorar nesse sentido. Opa, a cena das provas de ingresso, o que me dá comichão é continuarem a aumentar a percentagem, quanto é que vale. Isso continua a dar bastante comichão. Achas que foi bem aumentar para tanto, para 65%? Ou até 65%?
Pois, se calhar, pensando agora nesse aspecto, se calhar não.
Opa, é que realmente acho que é um peso muito grande. É mesmo muito grande. Porque, eu não sei se, pronto, eu tenho que falar também um bocadinho sobre isto nas outras conversas, porque, efetivamente, falta mitigação na raiz, que isto é... Não, mitigação, isto falta soluções para a raiz do problema, que é isto, é tudo para mitigar a inflação, é tudo para combater a inflação de notas, seja público ou privado, malta que não saiba, também existe no público, não é só as privadas que existe essa inflação, e que é muito soluções para combater agora a inflação, mas não soluções para combater sim já depois a inflação, mas ir à raiz da inflação em si nas escolas secundárias não vejo nada acontecer. E há muitos anos, então acaba por chegar agora, veio a pandemia, pronto, fez disparar com tudo aquilo que foi preciso mesmo fazer a nível de melhorar, da malta poder escolher provas de ingresso, não contar para a média interna, esse tipo de coisas, pá, ajudou nesta altura, mas fez disparar as médias, então agora tipo ai, isto aumentou tanto que a gente tem que aumentar as provas de ingresso, e obviamente toda aquela questão também do número de provas de ingresso necessárias, como passar a ser 2 em todos os cursos. Na minha opinião, não acho que faça muito sentido toda esta areia para tapar o problema e não ir à raiz do problema. Não sentes um bocado isso?
Sim, também. Pensando, eu por acaso ainda não tinha pensado muito bem sobre o assunto, não é? Mas sim, agora pensando bem, se calhar sim.
Mas pronto. Vamos, eu estou na esperança ainda que isto não possa mudar até 2025 e não ser assim pelo menos tanto, mas não sei. Vamos ver na realidade o que é que isto vai dar. Não é?
É esperar para ver.
Sim, ir levantando um bocadinho essa bandeira também para ver o que é que é possível efetivamente fazer. Mais coisas. Obviamente, a malta quer ouvir, e muito bem, falar sobre queima/semana académica. Portanto, Vânia, fala-nos como é que foi Vocês, agora estou a pensar, vocês tiveram o ano passado ou não chegaram a fazer o ano passado? Fizeram?
Fizeram, sim.
Ok. Estava-me a tentar lembrar, porque o ano passado foi 2022. E uma pessoa perde-se com estes últimos 3 anos, uma pessoa não sabe bem em quem é que está.
Já fizemos recessão ao calor em 2021 e depois retomámos no ano passado as semanas académicas.
Sim. E bem, opa, eu uma pessoa que às vezes não pensa, peraí, estamos em que ano? 2023? Ai, três, pois é. Mas então como é que foi o feedback em relação ao ano passado e que coisinhas é que há aí já que se pode saber para este ano?
Pronto, o feedback que há em relação ao ano passado, que pronto, já havia da anterior, ou seja, de 2019, porque a 2020 foi planeada, mas infelizmente não executada devido ao Covid. Aquilo que mais nos assusta e que mais me assusta é o facto de, pronto, os nossos apoios, tanto do Instituto como da Câmara Municipal, são os mesmos há alguns anos, e aquilo que, pronto, temos visto e notado é que está tudo a preços que não há quem lhe chegue. A minha principal preocupação neste momento acho que é essa, e o chegar ao final da semana académica e conseguir tudo direitinho, sem dívida nenhuma, acho que é essa a principal preocupação. Mas claro que quero e a minha equipa quer proporcionar aos estudantes do PVC e a quem nos for visitar durante 6 dias, de 19 a 25 de maio, fica já a data, proporcionar noites e dias, digamos assim, porque posso já anunciar para quem estiver a ver que irá haver a noite a típica noite de Refóis, Refóis do Lima, em Ponte Lima, e pronto, e depois aí em Refóis já começa durante da tarde / noite, depois pela noite dentro. Na quarta-feira, o cortejo académico, este ano com o tema estilos musicais. Posso dizer que este tema era o tema que tinha sido escolhido em 2020. Visto que é um tema que se pode pegar por muito, não é? Optámos por ir buscar o tema, fazer um sorteio por todos os candidatos, quem se quis inscrever para o cortejo. Pronto, esperámos uma tarde de muita, muita animação, muitos estilos musicais, porque vão ser no mínimo 17, se tudo correr bem. 17 caminhões, 17 estilos musicais diferentes. Portanto, acredito que seja uma tarde de espetáculo, muito espetáculo. E pronto, e depois no domingo, a missa de finalistas no nosso Santuário da Senhora da Agonia, e na sexta-feira a serenata dedicada principalmente aos nossos finalistas, Lágrima, que eu sou finalista este ano também. E pronto, acho que de momento aquilo que posso dizer é um bocado disto. Espero e ok, não é? Não é fácil agradar, como se costuma dizer, a gregos e a troianos, e sei que quando o cartaz for anunciado ou alguns nomes forem anunciados, que pronto, vai haver pessoal que vai ficar mais contente, outro menos, mas é aquilo que nós, pronto, que nós vamos conseguir fazer, porque lá está, os artistas estão a preços muito elevados, os bons artistas ainda mais elevados estão. E pronto, e acabámos sempre por ver as nossas opções reduzidas, mas acredito, se fosse eu, não eu a preparar, mas eu a saber os nomes, iria gostar de certeza absoluta da semana académica.
Ok, então já é coisinhas, já é. Sim, coisinhas. Que...
tem que ser, falta um mês e pouco, não é? E pronto, e chegando lá o trabalho tem que estar todo pronto.
Muito bem, e bem, é verdade, sem dúvida. Acho que a malta não tem bem noção da quantidade de coisas que têm que ser preparadas para uma semana académica ou para uma camp.
Eu acho que aquilo que o pessoal não tem mesmo noção, e eu posso falar por mim, porque eu não tinha noção mesmo comecei a ter, pronto, a ter estas pequenas noções a partir do momento em que entrei para a Federação Académica, e ainda bem. Pronto, os valores que os artistas pedem. Por exemplo, esse foi um facto, digamos assim, que me chocou imenso. Como é que é possível pedir tanto por, se calhar, uma hora? Ou muitas vezes nem pois. Isso?
É o valor, pá, mas é... A questão é que é toda não só toda a exposição que tem, ou o valor que tem, mas todo o staff vai atrás deles, tudo isso, não é? Tem tudo poder aí, não é? São valorizados também muito dessa forma. E depois, mas também, obviamente, claro que se calhar te bateu todos os custos, não é? Foste tesoureira. Sim, todos sim. Os custos de tudo passou-te pela mão antes e tu começaste a ver ali, ora, peraí. Era aí que eu tive que andar aqui a apertar para um lado, a apertar para o outro.
Eu posso dizer que eu e o André intitulávamos aos dois como os estica-dinheiro, porque nós tínhamos que esticar, mas ele chegava sempre. Ele chegava é sempre, isso. Chegou e há de chegar, se Deus quiser.
Claro que sim. Mas pronto, olha, Vânia, mais uma vez muito obrigado por teres aceito o convite de vir aqui e mostrar um bocadinho da realidade de Viena, e falar um bocadinho sobre o papel, a importância e de tudo que também vocês vão fazendo aí na bela cidade de Viena. E pronto, maltinha, quem nunca não conhecia, fica a conhecer, se já conheciam ou se têm curiosidade em ir para Viena, deixem-me também nos comentários para eu saber. E como eu costumo dizer, portem-se mal, também é preciso. Um abraço.